Atenção! A SS Lazio completou 121 anos no último sábado. Esse programa foi gravado junto a Massimiliano Ferrarese, Bruno César e Salvatore Testana. As entrevistas foram dubladas por Celso Bueno. Apresentação de Ennio Ricanello. Bom podcast! Falando de Calcio, hoje um dos maiores clubes e um dos clubes mais emblemáticos da história do Calcio italiano completa mais um ano de vida. Já são mais de 121 primaveras ao todo, a Lazio, que teve sua primeira sessão da poliesportiva com atletismo e já no primeiro ano iniciou o futebol, foi a responsável por trazer o futebol para a capital italiana. Desde lá foram momentos memoráveis, como a final da Copa Itália contra a Roma, e outras não tão memoráveis assim, mas que angariou inúmeros torcedores em todo o mundo, como é o caso do nosso Bruno César, um dos fundadores da SS Lazio Brasil. É isso, Bruno, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, caríssimo amigo Ennio, é uma satisfação imensa estar aqui presente. E falando um pouco dessa instituição tão importante no calcio italiano, que é a Società Sportiva Lazio.
Bruno, a gente sempre fica se perguntando, né? Cara, como que um brasileiro começa a torcer de uma maneira tão viva, né, para um outro clube do outro lado do oceano? Quem te diz até que o Bruno, amigos ouvintes aqui da Rádio Sportsnet, é muito mais laziale do que qualquer outro time que possa torcer aqui no Brasil. Como surgiu essa paixão, Bruno? Conta pra gente.
É uma coisa inexplicável, né? Teve um primeiro impacto na temporada 99-2000, né? Quando a Lazio foi bicampeã italiana. Pequeno, 9 anos, aquela tradição de todo domingo, almoço na casa da avó, tal, a televisão sempre ligada na Band, né? A Band era uma grande percussora do campeonato italiano nos anos 90, não? E naquela época, então, mais ainda, né? Aquela tradição de jogos ao meio-dia, enfim, né, na hora do almoço. Eu me recordo perfeitamente da festa da torcida da Lazio quando foi confirmado o Scudetto, né? O outro jogo, a Juventus jogando em Perugia, se não me engano, e dependia desse jogo para ser campeã, e assim foi. Mas de acompanhar mesmo, digamos, de assistir os jogos mesmo, foi a partir mais ou menos da metade da temporada 2004-2005. O primeiro jogo que eu vi foi um Lazio e Cagliari, no Estádio Olímpico, na ESPN. Eu lembro até hoje, Milton Leite transmitiu o jogo e Silvio Lancelotti comentando.
Essa daí é do fundo do baú mesmo, das transmissões da ESPN. Mas fala um negócio, cara. A gente sabe que depois disso, né, desse primeiro contato com a Lazio, você começou aí a desenvolver esse fã-clube, que hoje é um dos maiores fã-clubes de torcida estrangeira aqui no Brasil. Como que foi reunir essa galera? Por onde foi? A gente sabia que a internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil. Como que foi esse primeiro papo para se reunir?
Então, tudo começou, digamos, no finado Orkut, né? Por volta de ali para 2006, 2007. Já tinha uma comunidade chamada SS Lazio Brasil, se não me engano, no Orkut, e um outro amigo me convidou para fazer a portal ali, né? Que agora está no Facebook tudo. E a partir daí que a gente começou a desenvolver a torcida da Lazio no Brasil, né? E em 2010 aconteceu o nosso primeiro encontro num Lazio Roma, em São Paulo, ali na Avenida Paulista.
E desde então nunca mais pararam de se reunir. Posso falar pessoalmente aqui, o Grupo Sportsnet já teve tantas vezes perto do Bruno lá dentro do Círculo Italiano. É uma gurizada que gosta mesmo da Lazio, que torce mesmo, que gosta do futebol italiano. E assim, foi de pouco em pouco hoje. São quantos mil seguidores em todas as plataformas, Bruno?
Então, aí o que acontece? Aí depois de tudo isso do Orkut e tal, aí em 2011, mais precisamente, foi criada a SS Lazio Brasil, não? No Facebook, no Twitter e no Instagram. E aí eu comecei a acompanhar sempre, né? sempre tive uma amizade com o administrador da página, criador, enfim. E aí eu comecei a administrar mesmo, né, as redes sociais, né, colocando conteúdos, e aí que a gente começou a digamos, estreitar mais os encontros, né. Primeiro, a gente fez no O'Malley's Pub, que é um pub ali na Paulista, né, na Alameda Itu, com a Haddock Lobo, e desde 2019, em janeiro, estamos lá no Círculo Italiano.
Me fala um negócio, eu sei que foram inúmeros títulos, enfim, desde quando você começou a torcer mesmo e acompanhar, mas qual te marcou mais, Bruno? É a final da Copa Itália? Ou é um outro título aí que você pode recordar que te emocionou demais nessa sua trajetória junto com a Lazio?
É difícil, né? Porque na era Lotito, por exemplo, né? Todos os títulos eu acompanhei, assim, né? Então é difícil você dizer, aquele ou esse é especial. Mas sem dúvida, a final da Copa Itália, e por ser contra o maior rival, a Roma, foi algo marcante. Mas teve outros grandes títulos, né? Copa Itália
onde
recente
você
com a
Atalanta,
a Supercopa
final,
com a Juventus.
Depois da final, na final contra a Roma, você estava onde? Tá? Você lembra onde você estava torcendo?
Então, nós estávamos em São Paulo, mesmo na Avenida Paulista, no Café Creme, que era um outro point que a gente chegou a se reunir algumas vezes, e ali que foi muito legal, né? Tinha acho que 10 vaziares, alguma coisa assim, foi uma festa bem, bem grande, assim.
E agora vamos colocar um pouco mais de pimenta nesse molho. Quando chegou o Giancarlo, como você conheceu? O Giancarlo é um dos principais também nomes da torcida Laziale quando estava aqui no Brasil, agora já voltou para a Itália, mas sempre ajudou muito na organização desses eventos. Conta para mim, quando você conheceu o Giancarlo, ele que procurou vocês, como que foi, Bruno?
Sim, exatamente. Eu lembro que eu entrei num grupo do Facebook, Romanista que Mola, não? E através desse grupo que eu comecei a conhecer o pessoal lá do La Voce dei Laziali, né? Aí comecei a ter essa amizade com o Giancarlo. Então foi algo bem por acaso assim mesmo, né? Não é algo de tão distante assim. Foi algo bem imediato assim, né?
E Bruno, uma dúvida até, uma pergunta para você. A gente já falou aqui, o Giancarlo é um dos caras muito importantes, mas a gente sabe que a maior parte do grupo é feito por brasileiros, né?
Sim, exatamente. Falando nisso, aliás, a Lazio Brasil, agora em agosto, se não me engano, completa 10 anos de existência, não? Em todas as nossas redes sociais. E para mim é um prazer enorme fazer parte disso, compartilhar isso, né, com o mundo inteiro. Assim, eu recebo várias mensagens assim de torcedores, conforme eu faço, né, compartilho em grupos, etc. Então, receber carinho de torcedores que estão tão distantes, mas compartilham da mesma paixão, é algo que é indescritível para mim, sem dúvida.
E dos brasileiros que jogaram, foram vários, né? Hernanes, André Dias, tem agora Lucas Leiva, Luiz Felipe Ramos. Qual que é o que mais te marcou nessas passagens pela Lazio entre os brasileiros? Eu sei que a pergunta é um pouco complicada, é um pouco capciosa, Bruno, mas é importante para a gente saber como que é a resposta do torcedor, enfim, para o futebol apresentados pelos brasileiros lá na Itália.
Sim. Eu cravo na certa. Para mim, o Hernanes, né? Hernanes foi, digamos, o primeiro brasileiro dessa safra, né? Dos últimos 10 anos, né? Podemos dizer assim. E foi um cara muito importante nesse período aí. A Lazio fez bons campeonatos italianos, né? Bateu na trave por duas oportunidades em Relas League, uma pena mesmo. Mas era um jogador muito importante, destro, né? Fazia muito a diferença. Eu até brinco que foi um casamento que fez mal, que o término dele fez mal para ambos os lados, para ele e para Lazio.
E assim, todas as vezes que eu participo também como correspondente para o La Voce dei Laziali, sempre eles me perguntam: e os brasileiros? Quais brasileiros você pode indicar para a Lazio e tal? Mas assim, hoje no mercado, Bruno, não sei, é uma opinião minha, eu quero saber também a sua. Poucos brasileiros poderiam ocupar lugares como o Hernanes, são gigantes, jogadores que atuam no Brasil. que tem, por exemplo, o Hernanes é um cara fora de série, né? Um líder em campo, líder do São Paulo, atuou como líder também um pouco na Lazio. Hoje no Brasil não tem muito disso, né?
É, infelizmente, hoje no Brasil, né, não temos assim grandes valores que você possa indicar assim, para a realidade da Lazio, realidade financeira. Então é muito difícil, mas assim, se, tecnicamente, se você pensar, você tem, né? Gabigol, Bruno Henrique, para zagueiro você tem o Jeromel do Grêmio, né? Você tem bons valores aí, mas para o caixa da Lazio é um pouco demais, né?
Agora eu quero entrar também nessa questão. A gente sabe 121 anos da Lazio, festa e tal, mas o torcedor sempre fica pedindo. Agora a gente está vivendo uma janela de transferências, sempre pedindo alguns nomes, né? Alguns mais nomes para atuar e para dar corpo para essa esquadra. Cara, o que explica o Lotito não conseguir investir nessa janela de transferências de inverno deles e nossa janela de verão, Bruno? Você acha que é receio de acabar investindo demais um jogador que acabe não respondendo?
Ah, penso que é muito isso também, e a diretoria meio que fecha os olhos assim para a América do Sul, assim, no geral, não só o Brasil. Né? Você conta nos dedos jogadores argentinos, sei lá, paraguaios, uruguaios, que jogaram na Lazio nos últimos 5 anos, por exemplo, né? Foram contratados aqui da América do Sul, né? Dos times da América do Sul. Então é uma coisa, é um vício muito grande da parte do Tari, na minha opinião, um erro. Você só olhar pro leste europeu, assim, para a Albânia, a Rússia, a Ucrânia e sei lá o quê, e esquecer a América do Sul, que tem grandes valores também.
Daqui a pouco tá chegando um rapaz, Bruno, que você conhece muito bem, Massimiliano Ferrarese, já já vai entrar para participar do nosso podcast. Lembrando que ele é o criador, né, o diretor de redação do nosso querido La Voce dei Lazio, e já está com a gente. Olá, Massi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Tchau, ragazzi.
Olá, pessoal. Olá, Enio. Vejo você também, Bruno César. Olá, Bruno. Me escuta bem? Tudo certo?
Sim, te ouvimos muito bem. Para começar, Massimiliano, quero te perguntar a minha primeira pergunta, na realidade, depois eu passo até a bola para o Bruno. Como começou essa torcida para a Lazio? Quando conheceu a Lazialità, Massi?
Allora, guarda, questa è un grande, grandissimo Ennio, una gran bella domanda.
Bem, Ennio, essa é uma boa e bela pergunta. A minha Lazialità data, no entanto, tenho 53 anos e sou Laziali desde pequeno. Devo dizer que me tornei da Lazio graças a uma tia, irmã da minha mãe, fanática pela Lazio. E foi ela que ensinou a Lazialità.
E ricordo che ero a casa sua spesso la domenica in famiglia chiaramente
e eu era criança e me recordo che stava na sua casa sempre e no domingo in famiglia è claro e nós estávamos sempre junto di mia tia ao lado di un velho rádio che sabes bem estamos falando di 50 anos atrás em torno a un velho rádio che trasmitia futebol minuto por minuto e escutávamos realmente porque não existia o que temos hoje que existe as TVs os pay-per-views. Nós estávamos ali, ouvindo minuto por minuto.
Tutto il calcio minuto per minuto che trasmetteva chiaramente le radiocronache dai diversi campi, quindi ci avevamo un paio
che trasmitia gratuitamente a narração radiofônica em diversos campos, che no rodízio cada jogo era transmitido por alguns minutos e depois mudava. E depois esperávamos uma sintesi do jogo na televisão, che rodava sempre às 7 da noite. Sempre se dava uma preferência às primeiras colocadas. E eu, para ver minha Lazio, tinha que esperar muito.
Ecco, questo è, diciamo così, il primo ricordo che ti posso dire.
Essa é então a primeira lembrança que posso dizer.
Piano piano crescendo sono arrivato insomma dall'infanzia all'adolescenza, insomma,
sobre la mia, como comecei a torcer pela Lazio. Quando fui crescendo, passando da infância para a adolescência, a minha partida, a minha estreia no estádio foi aos 14 anos. Tinha carteira de pequeno torcedor e com um grupo de amigo e contra a vontade da minha mãe, comecei a ir ao estádio, graças ao meu pai, que me disse, vai. Então, com um grupo de amigos, mais ou menos da minha idade, se inicia assim a minha carreira como torcedor da Lazio. Estamos falando de 1978.
Tu che sei un laziale di carriera, possiamo dire così, quello che rappresentò Giorgio Chinaglia a un laziale vero, Massimiliano, quello che rappresenta l'immagine di Giorgio Chinaglia?
Ma Ennio, Giorgio Chinaglia nel mondo...
Veja, Ennio, Giorgio Chinaglia, no mundo Lazio, representou um pedaço da história importante, in sumo.
Gioia, infinita gioia e anche qualche dolore. Per quelli della mia
infinita alegria e também alguma dor. Para aqueles da minha geração, Chinaglia, quando a Lazio venceu seu primeiro Scudetto, em 1974, havia 7 anos. Me recordo muito bem, porque seguia a Lazio junto com a minha tia. Em um grupo de torcedores, ele era um dos nossos ídolos.
Long John, não? Era... A Roma, sull'altra sponda del Tevere, quella
Long John, na outra parte do rio Tevere, romanista, era chamado de Gobbo. Bem, Chinaglia significou uma geração, um modo de ser laziale.
Molto trasgressivo, quindi era un giocatore di fortissima personalità.
De certa maneira, até descritiva, era um jogador de grande personalidade. Então, para os torcedores da Lazio, foi um personagem muito, muito importante. Ele marcou a história de muitas crianças. Penso que muitas delas começaram a torcer para a Lazio por conta de Chinaglia.
Tantissimi bambini in quel periodo sono diventati della Lazio anche grazie a Giorgio Chinaglia. Ecco, quindi è stato un personaggio stupendo, caro Ennio.
Foi um personagem estupendo, querido Ennio. Depois, até deixou a Lazio, num período muito complicado. Foi jogar no Cosmos, nos Estados Unidos. Voltou depois de muitos anos, na década de 80, claramente para ser presidente. Tentou de tudo, mas não havia, obviamente, a força e potência econômica para poder levar a Lazio a um grande patamar. Então, depois disso, começaram uma série de problemas. Porém, creio que hoje, se perguntasse a 100 laziali sobre uma opinião Chinaglia, 99,9 dirão que era um grandíssimo jogador, um grande laziale, e sempre estivermos orgulhosos dele, até mesmo nos momentos não tão belos.
Bruno César, alguma pergunta para o nosso querido Massimiliano Ferrarese?
Una pergunta un po' generica per il nostro carissimo amico Massimiliano Ferrarese.
Agora una pergunta un poco generica per il nostro querido Massimiliano Ferrarese. Economicamente parlando, in che situazione sta a Lazio oggi?
Economicamente parlando, no? Finanziario, eccetera, in rispetto al passato.
Questa è una gran bella domanda, Bruno, e ti ringrazio anche di avermela fatta.
Muito obrigado pela pergunta, Bruno, e te agradeço por tê-la feito. É uma excelente oportunidade de clarear alguns conceitos que talvez os jovens torcedores ainda não tenham em mente. E claro, o que significa hoje o futebol a nível econômico, pois o futebol que eu falava anteriormente é um futebol no qual os clubes eram instituições sem fins lucrativos, ou seja, eram sociedades que se mantinham graças aos aspectos esportivos, que era levado avante graças a um presidente. Esse que colocava dinheiro, praticamente colocava a mão na carteira e dava o dinheiro, que serviam para pagar todas as despesas.
e i veri incassi erano solamente quelli del
o dinheiro che entrava era da bilheteria, ou seja, domingo indo ao estádio. De um certo tempo, o futebol mudou profundamente. Os clubes visam o lucro, entre elas a Lazio, que foi a primeira a entrar na bolsa.
Chiaramente è cambiato completamente tutto l'aspetto economico, i bilanci sono
mudou tudo, o aspecto econômico, o balanço financeiro, são matérias super importantes para a gestão de um time, o que ocasionou na falência de muitas esquadras aqui na Itália, muitas vezes nos campeonatos menores, mas também na Série A. Temos vários exemplos, que utilizavam novos nomes, ou recompraram um nome, como por exemplo a Fiorentina, o Napoli, a Viola era chamada da Fiorentina, depois da falência. O Napoli era Napoli Soccer. Para entender que o futebol de hoje mudou muito. Hoje, a Lazio, que situação é? Economicamente, é uma das poucas equipes a terem as contas em ordem.
Em questo momento, ad avere i conti in regola, ad avere dei bilanci positivi,
tendo o balancete positivo. E na pior das hipóteses, vai, como se diz no jargão, em empate.
Há tantas sociedades que pontualmente, ogni ano, alla chiusura dell'esercizio.
Ao contrário de muitas equipes que no final do exercício acaba em negativo, abaixo de 20, 30, 50 e até 100 milhões de euros em débito, podem imaginar que no curso de alguns anos essa dívida vai crescendo ainda mais e resulta numa quantia grande de dinheiro.
Questa mega somma di denaro. E tanto è vero che ci ritroviamo in Serie A con.
È ben verdade che oggi encontramos várias equipes, até mesmo na Serie A, che non vou citar aqui, ma vocês podem por bem imaginar. Que tem balancetes terríveis. E que, apesar disso, são clubes que continuam a apresentar e comprar jogadores sem nenhum tipo de problema. E a Lazio, na gestão de Claudio Lotito.
Ebbe comunque il coraggio, la fortuna, la voglia, chiamiamola come volete, di rilevare una società che stava in questa.
Teve a coragem ou a vontade, chamem como queiram, de sair de um time que estava nessa situação, por conta da gestão precedente, onde a Lazio provava esse tipo de gestão, que muito comumente ficava no negativo. E Lotito teve a vontade de entrar nesse clube e recuperá-la da falência.
Entrar e salvar uma sociedade sull'orlo del fallimento. Quindi si rilevò la Lazio e si prese carico di tutta una serie di debiti che all'epoca ammontavano per una cifra veramente pazzesca, gigantesca.
Ele pegou o cargo, uma série de débitos que, aquele tempo, era um montante muito grande. Então aqui temos que salientar esse fato, porque era muito mais fácil. Naquele tempo, fazer a Lazio falir e recomeçar das séries inferiores. Naquela época era a C2, e talvez a distância de 3, 4, 5 anos, fazer a Lazio voltar à Série A, limpa de dívidas. Então a administração Lotito preferiu pagar essas dívidas e não refundar a Lazio.
Sono passati 16, 17 anni, è stato un crescendo. Oggi la Lazio ha rimesso a posto praticamente.
Depois de 15, 16 anos, ele conseguiu colocar em ordem e até hoje ainda pagar aquele montante e hoje navega com tranquilidade. Mas, minha gente, devemos ter em mente, o futebol precisa de regras claras e bem precisas para termos um campeonato mais regular possível. Por isso, precisamos de regras claras e válidas para todo mundo.
Comunque più regolari possibili dovrebbero si dovrebbero basare su regole precise e uguali per tutte. Sento spesso parlare di tante cose che bisogna fare, ma poi solo parole, poi a fatti effettivamente se ne fanno.
Pois temos muita falação, mas pouca ação. Então, caro Bruno, a Lazio é uma das poucas que pode gastar. Talvez pouco, porque a Lazio bota a mão na carteira e vê o quanto se pode gastar. Porém, aquele dinheiro é da Lazio. Outras equipes gastam o dinheiro dos bancos, fazem outro tipo de coisa.
Massi, agora uma pergunta sobre o futebol brasileiro e também os nossos brasileiros que jogaram na Lazio. Qual foi o mais importante, Massi? Hernanes teve a sua importância, André Dias também, tem agora o Lucas Leiva, Luiz Felipe Ramos. Qual foi o melhor, segundo você, Massi?
Guarda, vengo in tanti anni di Lazio, insomma sì, c'è stato qualche brasiliano. Devo dire che la Lazio è stata più terra legata ad argentini che ai brasiliani. Io ti posso dire che ricordo nella mia, diciamo così, adolescenza un certo João Batista che venne alla Lazio, insomma, era un giocatore, insomma...
Nesses tantos anos di Lazio, sim, tivemos alguns brasileiros, mas devo dizer que estivemos mais ligados com os argentinos do que os brasileiros. Me recordo, da minha adolescência, um jogador chamado João Batista. Jogou na Lazio e posso dizer que naquela época era melhor que Paulo Roberto Falcão, que todos nós conhecemos bem, que aqui em Roma fez sorte na equipe oposta, da qual eu torço desde pequeno. E João Batista era meio campo, um belo jogador, porém jogou numa formação que tinha muito potencial, um time que havia sido construído para chegar até as competições europeias, mas por fim, infelizmente, foi rebaixada. Fato que serve para entender que, na história da Lazio, existem situações inexplicáveis. Mas voltando à sua pergunta, caro Enio, devo te dizer que na história mais recente, efetivamente, Hernanes foi um belo e grande jogador. Um jogador que toda a torcida apreciou quando veio. Chegou com uma boa prospectiva. Obviamente, não estamos falando de um extra-classe, mas rapidamente entendemos que se tratava de um grande jogador de São Paulo.
E ha mantenuto quelle che erano le aspettative.
E correspondeu às expectativas, fez seu trabalho, teve até a sorte de um ponto de vista histórico.
Dove poi, grazie anche al suo apporto dal punto di vista tecnico, la Lazio ha raggiunto, secondo me, quello che è stato
che a Lazio tinha um dos seus melhores times, extraordinário. E para nós, laziali, vocês sabem que aquela formação conquistou a famosa vitória de 26 de maio de 2013, título da Copa Itália, diante dos arquirrivais da mesma cidade. Hernanes, me recordo que fez uma partida extraordinária. Lembro também que festejou junto da Curva Norte.
Ricordo che fece una partita strepitosa, insomma, e lo ricordo ancora festeggiare sotto la splendida Curva Nord, insomma, tra balli e capriole. Quindi è stato, secondo me, un giocatore molto, 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 molto importante, a tal punto che quando poi andò via, insomma, suscitò, diciamo così,
Foi para mim um jogador muito, muito, muito importante. A tal ponto que, quando foi embora, resultou numa reação muito variável entre os torcedores. Quem viu como uma traição, quem se revoltou contra o clube, vendo a culpada pela escolha de Hernanes de deixar a Lazio. No futebol atual, para mim, foi uma das melhores, sem dúvidas. Ah, posso dizer também, André Dias, também do São Paulo. Foi um grande defensor. Devo dizer, caro Enio e Bruno, que ainda hoje, na defesa dessa Lazio, poderia fazer uma grande e bela apresentação.
E anche, insomma, poi Lucas Leiva, ragazzi. Lucas Leiva è un grandissimo giocatore, anche se in questo momento alcuni problemi fisici, insomma, ne hanno.
E Lucas Leiva, gente, è un grande giocatore, apesar dos últimos meses ter sofrido un po' con as contusões, mas assim, un cara che usa muita cabeça quando gioca, dá a impressão che visiona onde a bola vai, antes mesmo de sair dos pés do jogador que tem. Falamos de jogadores importantes, mas pessoalmente digo que Hernanes foi o mais importante entre eles, pelo menos pessoalmente.
Bruno, a sua última pergunta para Massimiliano.
Um, Massimiliano, un'altra un'altra domanda un po', diciamo...
Massimiliano, una altra domanda un po' difficile di essere rispondita, ma vamos lá. Para você, qual é a probabilidade da Lazio ir avante na Champions, passar pelo Bayern de Munique?
Andare avanti in Champions League, come vincere il Bayern Monaco, secondo te?
Caro Bruno, quando abbiamo assistito...
Bem, caro Bruno, devo dizer que estávamos ao vivo vendo o sorteio da Champions, e quando vimos que o nosso rival seria o Bayern de Munique, naquele momento, nós, Laziali, ficamos, como dizer...
Siamo stati in quel momento avvolti così, no? Come dire,
da un clima di quasi disanimo. Porém, na real, durou poucos minutos. Porque nós, da Lazio... Bruno entende bem do que estou falando. Aqui em Roma, podemos dizer que estamos habituados. Não ao desânimo, mas de enfrentarmos situações importantes.
A queste situazioni un po'... Non di disagio, ma insomma, ad affrontare situazioni importanti. Perché... oggi chiaramente qui a Roma dappertutto insomma danno la Lazio una vittima ormai da sacrificare, insomma, cioè la partita con il Bayern.
Aqui em Roma dão a Lazio come una vittima a ser sacrificata, ou seja, una partita contro il Bayern di Munique è data come certa derrota. A Lazio enfrentando os gigantes do Bayern, atuais campeões da Europa, ou seja, parece que nós somos já derrotados. Porém, devo salientar que na história da Lazio, nada é impossível, ou seja, a Lazio, por tradições e histórias, muitas vezes nos momentos em que um colapso parecia inevitável, várias vezes conseguimos reverter os prognósticos.
Ci siamo trovati a ribaltare quelli che sono stati i pronostici. Beh, io ti dico questo, caro Bruno, che la Lazio, sicuramente il Bayern di Monaco è fortissimo e probabilmente passerà il turno, però ancora non è
Então, Bruno, o Bayern é forte, provavelmente passará de turno, porém ainda não jogou. O futebol sempre ensinou que uma partida se faz 11 contra 11, correndo por uma bola. Te dou até mesmo um exemplo. Contra o Borussia, que na Champions habitualmente faz a sua, e que nesse ano todos davam a Lazio contra eles, já batida. E Bruno, a Lazio contra o Dortmund, seja na ida quanto na volta, fez grandes partidas. Então, o gigante Bayern é improvável, mas muitas vezes o impossível para nós é possível.
Per cui credo che diciamo che le percentuali non posso dirtele, sono
percentual, não posso dizer, são baixíssimas, mas nessa baixa possibilidade custará caro vencê-la.
Venderà cara la pelle, cercherà di sfruttarle fino all'ultimo.
Lindas palavras, Massimiliano. Lindo esse conceito, né? De impossível para Lazio é só uma palavra. Massi, a minha última pergunta para fechar a nossa entrevista, para fechar esse nosso bate-papo, é sobre a poliesportiva. Digamos que aqui no Brasil não se conhece a poliesportiva da Lazio, que é a maior da Europa. Qual é a diferença social que faz a poliesportiva da Lazio em Roma, Massi, que leva essas crianças que estavam aí nas ruas, esses meninos, essas meninas, para praticar esporte, em soma?
Sim, a Lazio, bem, hoje conta como... Oltre 70, sono 74 le sezioni, e stanno spesso ogni anno crescono sempre a dismisura. Beh, la Lazio, ragazzi, nei suoi
Lazio
natali,
hoje conta com mais de 70 sessões, são 74 mais precisamente, de esportes praticados, e cada ano crescem sempre mais. Hoje, no aniversário da Lazio, dos 121 anos, nasce... Hoje, no aniversário da Lazio, dos seus 121 anos, nasce na Piazza della Libertà, no centro de Roma, sobre aquele banco ao lado do rio Tevere, nasceu com uma ideia de fazer o esporte para todos. Então, por isso, que quando se fala da SS Lazio, se fala de uma entidade enorme, se fala da Sociedade Esportiva Lazio.
all'atletica, al basket, al basket in carrozzina addirittura, cioè ci sono
che dentro si incontrano le sessioni futebol, atletismo, basquete, basquete in cadeira de rodas, além até o beisebol, enfim, 74 modalidades ativas que dão possibilidades aos cidadãos de Roma, às províncias e toda a região.
E in strutture accoglienti, belle, insomma, di fare sport da protagonisti. E questa è una
di poter praticare sport in strutture accogliedore, fazer esporte como protagonista. Isso é muito importante. A Lazio nasceu diferente. Não nasce só para o futebol, mas sim com a ideia de fazer esporte. Efetivamente, a Lazio leva há 121 anos o esporte a Roma e para todos. Isso é muito importante sublinhar.
A Roma, ecco, per lo sport per tutti, questo ci tengo a sottolineare.
Bravo Massimiliano Ferraresi, tenho que te agradecer pela participação conosco aqui do Brasil. Muito obrigado, Massi.
Mi ha fatto molto piacere, colgo l'occasione per salutare tutti gli amici simpatizzanti e tifosi della Lazio e non solo, che sono tanti perché insomma.
Obrigado a vocês, Enio e Bruno. Foi um prazer para mim e aproveito para cumprimentar os nossos torcedores e simpatizantes da Lazio, bem como os apaixonados pelo futebol italiano. Ontem chegaram vários vídeos do Brasil no nosso canal em homenagem ao aniversário da Lazio de várias cidades. Infelizmente houveram alguns problemas técnicos, mas vamos resolvê-los. Deixo um abraço especial para todos os amigos e irmãos brasileiros. O Brasil, para mim, é uma terra muito querida. Meu pai viveu por muitos anos no Rio de Janeiro. Então, para mim, o Brasil é um país querido. Lhes agradeço. Foi um prazer estar aqui.
Lembramos que o Massimiliano Ferrarese é diretor de redação, é o diretor do canal La Voce dei Laziali, sempre segunda, quinta...
E presidente, não?
É o presidente, também depois de todas as partidas da Lazio, sempre tem uma live lá no YouTube, então vai lá procurar La Voce dei Laziali.
Fundador, eu diria.
Fundador, é isso aí, fundador. Massimiliano. Bem, em salientar isso. Vamos para o intervalo. Já eu e o Bruno voltamos para a segunda parte. Muito obrigado, minha gente. Até já.
Eles estão voltando com mais informação para uma temporada memorável. Toda terça e quinta, às 20h30 da noite, Esporte Mania. Aqui no Grupo Esportes Net.
Bem, meus amigos, estamos de volta, segundo bloco do especial de aniversário da Lazio. Aqui, você vê só 14h30, o Bruno almoçando ainda. Bruno conseguiu chegar a tempo para o nosso segundo bloco, já vai chegar um grande amigo, que realmente é um torcedor da Lazio sem precedente. E aí, Brunão, como foi a primeira parte? O Massimiliano falou coisas bonitas, né, cara? Massimiliano é poético.
Sim, Massimiliano como costuma se dizer na Itália, ou mesmo aqui no Brasil, é um Laziali Doc, não?
De primeiro nível, já tá chegando o nosso querido, não vou só vou falar o nome dele na hora que ele chegar, porque não vou estragar a surpresa.
Aliás, quem... aproveitando, Enio, a gente falou do Lavoche de Laziali, eu recomendo a todos os torcedores da Lazio, simpatizantes, enfim, seguir esse canal que está no ar há pouco mais de 2 anos, digamos, quase que uma enciclopédia da Lazio e trata o clube com o maior carinho e respeito do mundo e não só o futebol, como as outras modalidades mesmo.
A gente já disse aqui, a Lazio tem a maior poliesportiva de toda a Europa. Ah, ele chegou. Meu amigo chegou, alô...
Tchau, Salvatore. Olá, Salvatore! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, irmão Enio. Olá, Bruninho. Tchau, bonito, bello.
Tudo bem, Sassá?
Tudo bem.
Como passou a noite de ontem, cheia de emoções?
Sempre uma alegria para nós. A passagem para o dia 9 de janeiro, porque é da Lazio.
Bem, Sassá, faço eu a primeira pergunta, depois passo a bola para o Bruno fazer a dele. Sassá, você não nasceu na Itália, você nasceu no Canadá, foi muito cedo para a Itália, então italiano é. Quando você chegou ali, qual foi o momento que você decidiu torcer para a Lazio? Quando entendeu a grandeza desse clube para a história do futebol italiano?
Da subito, Ennio, io sono...
Na mesma hora, Ennio, como você bem disse, eu nasci no Canadá, mas filho de pais italianos. Fim das contas, sou italiano. Cheguei aqui com 5 anos e meio, e meu tio, irmão da minha mãe, era torcedor da Lazio. E começou a me falar sobre a Lazio. As primeiras transmissões naquela época, tudo era preto e branco. No resumo, via sempre Giorgio Chinaglia. Desde então, nasceu esse amor, verdadeiro e amor em todos os sentidos. Então, graças ao meu tio, comecei a torcer pela Lazio.
E a primeira vez no estádio, Sassá, você pode descrever pra gente, fazer um comentário dessa primeira experiência na beirada do campo junto à esquadra?
Cada partida que se vai ao estádio é uma sensação única. Com uma criança que vai no parquinho. A primeira vez, se bem me recordo, foi nos anos 70. Precisamente em 75. Ou a última em fevereiro, contra o Bolonha. Bem, eu era bem pequeno, foi com meu tio, ele me levou ao estádio.
In curva dell'Olimpico Vecchio, che non si vedeva nulla praticamente.
Fui na curva, ainda no Olimpico Antigo, que quase não se via nada, era distante, anos-luz do campo. Mas para mim era como ir no parque de diversões. Estava eu nos braços do meu tio e via esses homenzinhos distantes. Era minha Lazio quando eu tinha 5 anos e meio. E é hoje, nessa que já se tornou a minha fé.
Podemos dizer, Sassá, que é mais que uma família, né? A Lazio está de verdade, como vocês bem dissem, é um amor que se acompanha por toda a vida e nunca se deixa.
Ennio, não sei se isso já foi dito, mas nosso goleiro do escudeiro, Pulit, dizia: não é você que escolhe a Lazio, é a Lazio que te escolhe. Se você começa a se identificar com o estilo de vida da Lazio, você se apaixona e não consegue abandonar jamais. É essa coisa. Se qualquer um junto de ti compartilha esse estilo de vida, é um irmão de sangue.
É um fratello, é um fratello de sangue.
Pode estar no Brasil, na Argentina ou em qualquer lugar do mundo. O que realmente importa é ser um irmão, uma irmã laziale.
Bruno César, a sua primeira pergunta para o nosso querido Salvatore Testaro.
Olá, Salvatore. Antes de mais nada, é um prazer falar com você depois de tanto tempo. Aproveitando o tema de que você nasceu no Canadá, como a Lazio é vista nesse país?
Como tu vede a Lazio em questo paese?
Allora, é normal que all'estero.
Bom, é normal que no exterior sejam famosas equipes como Juventus, Inter, Milan, aqueles que até vencem com mais frequência. A Lazio, infelizmente, no exterior tem uma fama ruim, Bruno. Você já sabe muito bem disso. A fama que não corresponde à verdade. Porque, no entanto, em qualquer time, existe sempre uma parte da torcida que pode fazer alguma coisa. E isso acabar representando todo o grupo. Mas os verdadeiros torcedores da Lazio, até aqueles que vão na curva, é único. É que talvez agora comece a ser conhecido no exterior, Bruno. Devagarzinho. Porque quando algumas pessoas fazem coisas feias, elas acabam por serem generalizadas. Às vezes são escondidas as boas coisas que faz a torcida, e que acabam modificando até mesmo nós, enquanto pessoas.
Agora eu faço a pergunta para você, Sassá. Como foi a Copa Itália diante da Roma? Aquele gol incrível do Lulic. Como foi para você? Como foi essa emoção?
Allora, se noi andiamo a riguardare quella partita, Ennio è stata forse una delle più brutte partite di calcio mai giocate. Però
Se bem me recordo,
importante,
Enio,
perché
aquela
era una
foi uma
partita
das mais
epica.
feias partidas
Chi non abita a
jogadas,
Roma, chi
mas
non
era
abita
muito
nel
importante,
Lazio,
era a
non
Coppa das
sa
Copas.
quanto
Quem não
possa
vive aqui em
essere
Roma ou na região de
duro
Lazio,
questo derby,
às vezes não consegue
perché praticamente è una
entender.
supremazia
Muito
che
duro
dura
esse
non una
derby.
partita,
É uma
ma dura
supremacia
una
que
vita,
não
perché
dura
se
uma
aggiunge tutta la
partita,
stagione.
dura uma vita.
E questa era la partita delle partite,
É
e come diceva
toda a
il Salernitano,
tempora, é toda a
mondo
temporada,
de
é a
partita, no?
partida das
L'11
partidas. E
71
como
non c'è
dizia o nosso
rivincita.
capitão
Quella era una
Lulic,
partita
estoura
bella
essa
in
partida,
archivio.
não? E
E
por mais grande
ricordando
que
il nostro
possa ser
Roma da
todos os
Lazio,
outros
sono una delle
derbys,
partite
nenhum pode
peggiori.
superare o
Gli
final
altri
da Coppa
derby,
Italia.
per quanto importanti, non potranno mai avere l'importanza di una finale di Coppa Italia.
Lembrando que também, né, já fica aqui o nosso convite para os nossos ouvintes que estão escutando o nosso podcast, estão vendo esse vídeo, que no final da próxima semana nós vamos retransmitir Lazio e Roma, final histórica da Copa Itália. Eu vou narrar comentários do nosso querido Lucas Agnelli. Sassá, prima
Sassá, antes de dar espaço para o
Bruno,
Bruno, eu
quero
queria
saber
saber de
de ti.
você.
Eu tenho visto
Sempre
tanto
ouvimos belas
gols
coisas sobre a poliesportiva.
poliesportiva,
Eu
mas
queria saber
nessa
qual é a
semana tem essa história
representação
aí com essa
social que
poliesportiva
tem a
e o
poliesportiva aí em Roma. A gente sabe
Roma.
que com a poliesportiva Lazio
Lazio começou a
leva
poliesportiva,
meninos e meninas que
começou a
estavam aí
nascer,
pelas
nascer
ruas,
que era
pelas praças
abandonada, que
e,
ganhou
e lhe
senso
dão
de vida,
senso de vidas e valores esportivos.
e dei valori, no?
E
Sempre
como vê
nascendo dei
a ação da
valori.
poliesportiva,
Come
Sassà?
vedi la poliesportiva della Lazio, che è la più grande in tutta Europa?
La polisportiva è qualcosa di unico, sensazionale. Se non ci sei a fianco, forse
A
non riesci a capire la
poliesportiva è
grandezza.
unica e
Ci sono
especial.
dei
Caso
personaggi
non
all'interno
esteja là
che
ao
cambiano
lado,
la vita
talvez não consiga
a
entender a
qualsiasi clube,
grandeza.
questa società,
São
la Lazio,
personagens que
e
entregam
che
a
fanno
vida
di
a essas
tutto
cores, a essa
per
sociedade,
far sì
a
che la gente
Lazio,
si
e
avvicini
que fazem de
a
tudo,
qualunque
de
sport,
modo
perché
que as
passando a
pessoas se
poliesportiva con
aproximem
tantissime
a
sezioni,
qualquer
ci sarà sicuramente
esporte.
uno
Dito
sport che
que é uma
non possa piacere
poliesportiva
a
com
un
tantas
bambino, a uno di
modalidades,
noi,
que
a un
pode agradar uma criança
bambino.
e
Io ho
até
dato la
nós,
fortuna l'anno
qualquer
scorso
um.
di
Eu tive a sorte
frequentare
de, no último ano,
un pochettino,
frequentar um
perché lì lo
pouco.
stadio con una
Lá no
bellissima
estádio,
squadra aveva fatto
numa
la
bela
serata
iniziativa do
classista,
time e da própria poliesportiva,
scoprendo dei sport
descobrindo
nuovi,
novos
scoprendo
esportes,
dei
novos
personaggi nuovi,
personagens e,
scoprendo delle
sobretudo, de
persone vere.
pessoas de verdade.
E sono tantissime, no? Diciamo che
E
ci diamo
são
soltanto il
tantas.
presidente, ma
Podemos só
soprattutto
nomear o
Buccioni,
presidente,
che è il
Buccioni, o
simbolo della
simbolo da
Lazio
Lazio.
per tutto, un personaggio straordinario. E
E se você me
ovviamente un
permitir um
ringraziamento
agradecimento
particolare
pessoal,
anche
uma pessoa
alla
que sempre me
persona
esteve
che
presente,
mi è stata
quando lá
vicina
pude
in
estar, é a
quel periodo,
grande
mi frequentava,
Gabriela
sono campionessa
Baccelli,
di
campeã
canottaggio,
da canoagem e
campionessa na
campeã
vita.
na vida.
Grande
Grande
Sassà, grande Salvatore, conseguiu resumir em belas palavras o real senso de lazialità. Bruno César, a sua pergunta, Salvatore Testana.
Tornando al nostro presente, diciamo, caro
Voltemos ao presente, caro
Sassana,
Salvatore.
come
Como você vê a
vedete
gestão
la
do Tito?
gestione di
Pontos
ciò che
positivos e
abbiamo visto,
negativos?
gli aspetti positivi e negativi, no?
Allora, l'Odido ha fatto cose buone, cose un po' meno. Io penso sempre che bisogna essere imparziali,
Bom,
cercare di
Lotito
giudicare
fez
quello che
algumas
di
coisas
buono abbia
boas e
fatto
outras nem tanto.
e
Para poder
cercare di
julgá-las,
capire
precisa-se
perché non abbia
ser
fatto altre cose.
imparcial e procurar entender o
Purtroppo è
motivo de não se
difficile,
fazer
cioè,
outras escolhas.
qui a Roma è divisa
Infelizmente,
la
a
tifoseria, no?
situação se torna
Però contro
difícil.
l'Odido
Aqui em Roma,
è
dividiu a
anche quella che
torcida.
è una città
Tem gente
che
que é
non ha debiti
contrária a
nel calcio
Lotito,
d'oggi.
sendo
A
bem
livello
verdade
finanziario è
que o
importante,
clube
a
não
livello
tem
di tifoseria
débitos
magari
no
di
futebol
meno.
de hoje. A nível
Posso
financeiro
anche
é
augurarti,
importante,
Mario,
mas tem
di
gente che
avere tanti
preferia ter
debiti,
um
ma che
grande
la squadra
squadrão e ter
effettivamente
muito
non ha.
débito.
Dobbiamo abituarci fino a quando non arriverà qualcuno che ne
A situação é
risolverà
essa,
le
até que chegue alguém
questioni,
que
se
possa
arriverà.
mudar a realidade. E
Quindi
nós,
dobbiamo spartire
torcedores,
le azioni
devemos
il più possibile
restar
da tifosi
unidos
e cercare
e buscar
comunque
sempre estar juntos da
di tirar fuori
sociedade,
il
mas
massimo
também da
possibile
gestão.
da questa gestione, che poi nel suo in questi anni in cui gestisce la nostra società, in fin dei
Que
conti,
além,
si
nesses
possono
anos, no
ottenere
resumo
altre
das
classifiche,
contas,
che si chiamano una volta
com
ottava, una volta
resultados
seconda, una
alternantes
volta
na
decima, una volta
classificação.
nona.
Sempre
Tu a livello
conseguimos títulos.
di
Depois da Juve,
Clubisse,
somos
diciamo,
nós
dopo
que mais
una buona
vencemos
storia di
nos
vincitori
últimos
nell'ultimo
tempos.
periodo di tempo.
Salvatore, perguntei até para outros torcedores no nosso primeiro tempo, se a gente pode dizer dessa maneira, do nosso podcast antes do intervalo. Os outros torcedores, e tenho que fazer essa pergunta também para você. Giorgio Chinaglia, o que representou não só a nível societário da instituição, mas para todos os torcedores? O que foi Giorgio Chinaglia para você, Sassá?
Il condottiero. Cioè,
Giorgio è stato foi un leader, ou seja, Giorgio foi aquele que fez os Laziali saírem do esconderijo, que se manifestassem, às vezes até com arrogância. Aquela equipe era Giorgio, 100%. Quella squadra era Giorgio in tutto e per tutto. Tommaso, o nosso mister, era de seu conhecimento, tanto é que adotou-o como um filho e o permitiu fazer tantas coisas que outros não seriam permitidos. Chinaglia era aquele que se voltava contra todos, quem quer que fosse, para defender a Lazio. E disse por tantas vezes que era um afortunado por ser jogador do time que torcia, porque Giorgio não era romano, não era laziale, mas adotou essas cores como se fossem dele, como tantos outros jogadores que vieram para cá e se apaixonaram. Foi o nosso líder, foi um dos mais responsáveis pelo primeiro título da Lazio, apesar de lutarmos pela conquista de 1914-1915. Homem, símbolo daquele time. Para ele, somente duas palavras: eternamente grato.
Mais uma vez, de acordo com o que diz o Salvatore. Agora, sua última pergunta, Bruno. Depois faço a minha e a gente já fecha o nosso podcast. Vai lá, Bruno.
Falando de calcio mercato, caro amigo, segundo te...
Falando de mercado, caro amigo, para você, quais são as principais posições que a nossa equipe deve fazer compras durante a janela de janeiro?
Primeira coisa, vejo muito difícil a Lazio fazendo uma compra agora em janeiro, se não for forçada. Segunda coisa, temos a lista cheia. Logo não podemos comprar ninguém, sem vender ou emprestar. Quindi a questo punto dovrebbe vedere chi parte per vedere chi compriamo. Le esigenze effettive, caro Bruno, con gli infortuni di Lulic e anche quello di Fares, con le contusioni di Lulic e Fares, caro Bruno, penso che un laterale esquerdo e un zagueiro per aiutare na rotação entre Acerbi e Luiz Felipe. Até o D, che sta facendo un buon trabalho, e non podemos esquecê-lo. Porém, un altro zagueiro, neste caso, può essere utile.
Sassá, un commentario sobre o pedaço mais importante da história da Lazio para você. A gente sabe que a Lazio tem tantos anos, 121, mas o que te marcou mais e o que acabou fazendo a Lazio se tornar isso que a gente conhece hoje?
A história da Lazio é longa, 121 anos, é muita coisa. Ah, feliz aniversário para todas as irmãs e irmãs Laziali. Bem, cada um tem uma passagem memorável. Para mim, foi importantíssima ano dos menos 9, que havíamos o risco de desaparecer. Estávamos na última jogada do campeonato, contra o Vicenza, no velho estádio Olímpico, faltando 3, 4 minutos para a final da partida, ainda com 60 mil pessoas no campeonato da Série B, em junho, ou seja, um calor infernal. Era uma partida que, se não vencêssemos, cairíamos para a Série C. Estar na C, resumidamente, significava desaparecer, porque não havia uma sequência, e eu a tenho como um ponto crucial da história da Lazio. Mas, sobretudo, pois aquela salvação, aquele time de Caleri foi vendido para Cragnotti, e foi a grande Lazio do período cragnottiano. Depois dali, a Lazio voltou a viver de luz própria. Foram anos difíceis, escuros, onde era complicado ser Laziali. Na escola você estava sozinho, contra todos. Você estava na Série B. Do outro lado, a Roma, que vencia campeonatos, ou era sempre segunda ou terceira. Mas nós estávamos orgulhosos de mostrar a nossa Lazialità. até nas carteiras das escolas, até passeando por aí. Lazio sempre e em qualquer lugar. E aquela tarde entre Lazio e Vicenza... Gente, desculpa, comecei a chorar. Quando Giuliano marcou faltando 7 minutos para o fim do jogo, saiu aquele gol cheio de raiva. Nesse tom forte que se pode ouvir em toda a região Lazio.
É lindo escutar o Sassá. É, muito, muito obrigado por esse comentário.
Obrigado a vocês que dão voz à Lazio Alità fora da Itália. Bruno, com o seu fã-clube, aonde sempre o fez de falar da Lazio. E você, Enio, que envolvemos e agora posso dizer que também és parte de nós. Defendemos a Lazio, aonde for, a gente, contra todos, que procuram taxar coisas horríveis em nós. E defendemos a nossa Lazio, com o peito aberto. Obrigado por tudo.
Obrigado, Sassá, pela entrevista. Diga lá, Bruno.
Caro Enio,
só para finalizar esse discurso de Lazio Alità, ontem eu li uma certa frase que dizia: nascer laziale, nascer diferente.
Diceva: esce laziale e esce diverso.
Assolutamente, vedi tutto in ottica diversa voi.
Absolutamente. Não porque queremos ser diferentes. Não queremos nos vangloriar. A Lazio é um estilo de vida, o que faz ser diferente de todas as outras. Esse estilo nasce em 9 de janeiro, sobre os bancos da Piazza della Libertà. Nasce atletismo, que se torna poliesportiva. E com a ajuda de todas as pessoas que passaram por essa grande instituição, a Lazio é um estilo de vida. É essa coisa que transmitimos aos nossos filhos, netos, sobrinhos e amigos. Isso é Lazio Alità pura, meus amigos.
Grande Sassá, te abraço e te agradeço.
Obrigado a vocês. Tchau, gente. 121 anos e virão outros tantos. A primeira de Roma se chama Lazio. Tchau, caro.
Un abbraccio, Sassá. Un abbraccio, grazie per aver stato con noi.
Braccione, caro.
Bruno, vamos fechando eu e você o nosso podcast. Que emoção, né, meu caro amigo? Tivemos grandes participações hoje, grandes histórias sobre a Lazio em todo o planeta. Quero também agradecer o Grupo Sportsnet, né, mais uma vez pela oportunidade. Bruno, diga lá sua, diga a sua antes da gente concluir mais um Parlando de Calcio.
Então, aproveitando, gostaria de convidá-los, os simpatizantes da Lazio, enfim, quem gosta do time, a seguir as nossas redes sociais, SS Lazio Brasil. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook.
Aproveito também para recordar os canais sociais do Grupo Sportsnet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Facebook, já disse, no YouTube, enfim, são tantas as redes sociais. E também não esqueçam do nosso site, sportsnet.com.br, 21 anos, sendo a voz democrática do esporte. Lembrando que no próximo final de semana tem um review da final histórica entre Lazio e Roma da Copa Itália, comigo, Lucas Zanelli, e o Bruno César vai participar do nosso intervalo campeão, sempre em homenagem à SS Lazio. Um abraço, minha gente, valeu demais, valeu, Bruno, até a próxima!